Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes das geotecnologias, aqui na Célio de Sá, direto de Caucaia, no estado do Ceará, para mais um episódio super especial do seu, do nosso Tecnologel, o podcast semanal de geotecnologias. Esse episódio, ele é um convite a todos vocês para conhecer um dos projetos que eu acredito que seja um dos mais interessantes e mais importantes no que diz respeito à questão de mapeamento colaborativo, voltado para questões humanitárias, mas que acaba reverberando para uma melhoria geral no entendimento sobre a questão da importância da informação geoespacial. Eu vou falar um pouquinho hoje com vocês sobre o HOT, o Humanitarian OpenStreetMap Team, que essa semana do lançamento desse episódio completa os 10 anos de sua criação e vai ter uma série de eventos. Eu vou comentar um pouquinho sobre essa programação especial dessa semana, onde a gente vai ter alguns eventos do HOT, inclusive aqui no Brasil, e com a participação super especial de um participante aqui do Tecnologel, Willy Marcel, que participou do Tecnologel número 8, tá? Então eu vou trazer hoje para vocês uma série de recadinhos. A gente tem vários recados para deixar para vocês super especiais, alguns convites, uma super promoção, e em seguida nós vamos resgatar um papo super bacana que a gente teve lá no Geocast no ano passado, onde o Felipe Sodré foi um host ali de uma reunião, de um papo sobre o OpenStreetMap e principalmente as questões humanitárias, que é o que a gente vai tratar hoje. Então, depois dos recadinhos, eu volto para a gente poder conversar um pouco sobre essa questão, sobre essa semana especial para o OpenStreetMap e para o HOT. Então, vamos aos recadinhos. Então vamos aqui para os recadinhos da semana. Como eu disse, eu tenho vários recadinhos e tem um especial que eu vou deixar para o final, que você não pode perder, uma oportunidade incrível, né, que a gente vai trazer aqui para vocês. Mas em primeiro lugar, eu queria super recomendar um novo podcast da área das geotecnologias, que é o podcast Mapear, o Pod Mapear, encabeçado aí pela Wed Oliveira, nosso ouvinte aqui do Tecnologel. Ela que junto com a Thalita Style, né, fundaram o Mapear, e todas as quintas-feiras elas estão recebendo uma convidada para poder dialogar um pouco sobre a questão das geotecnologias e a sua importância para o mundo todo, né? E é um podcast que tem episódios de 20 minutos, de muito conteúdo, né? O primeiro episódio com a professora Andrea Flávia, para mim, já foi fantástico, porque vai falar sobre cadastro territorial, que é uma área que eu estou estudando cada vez mais, que é a minha área de atuação agora. Então, para mim, foi muito bom conhecer um pouco mais do trabalho da Andrea e da Thalita também, que trabalha nesse setor na região metropolitana de João Pessoa. Então, já foi, para mim, o primeiro episódio já me ganhou de vez. Então, eu recomendo demais que vocês escutem, não só pelo tema, mas por toda a característica, toda a identidade que elas deram para o podcast, né? No segundo episódio, a gente tem a Gabriela Avelino, que é geógrafa, né, que vai falar sobre o Woman in Geis, né, toda essa questão da representatividade feminina dentro das áreas das geotecnologias. É, a gente que acompanha o trabalho também da Gabi lá no SciCast, que é outro podcast incrível de ciência, e ela é do time Geografia lá do SciCast, então foi super bacana de ver ela lá no Mapear. E o terceiro episódio, que saiu agora, eu ainda não cheguei a ouvir, mas é com a Mariana Borba, que também é geógrafa, né? Que vai falar um pouco sobre a demarcação de territórios, né, urbanos, territórios rurais e territórios de povos tradicionais. Aqui, terminar de gravar essa chamada, eu já vou ouvir, porque eu trabalhei muito tempo aqui na Universidade Federal com cartografia e povos tradicionais, que inclusive foi por conta disso que eu comecei a trabalhar com o OpenStreetMap, e por isso que eu estou gravando esse episódio hoje para vocês sobre o OpenStreetMap. Então fica aí minha recomendação, podcast Mapear, o Pod Mapear, um super podcast sobre geotecnologias, mais uma aí para você assinar no seu agregador favorito e acompanhar um pouquinho de geotecnologias direto no teu ouvido, tá? vamos lá para as recomendações do Geocast, pessoal. O Geocast está com 3 recadinhos super especiais para a gente essa semana. O primeiro, que é o 13º episódio das lives de R, né, sobre introdução à estatística espacial, análise de dados agregados 1, que eles vão falar um pouco sobre análise de dados agregados, né, quando você consegue agregar dados não mais de forma pontual, mas em forma diária, ou seja, com os polígonos. Então, por exemplo, os setores censitários do IBGE, quando a gente vai fazer algum tipo de análise, a gente vai estar trabalhando com análises espaciais de dados que estão agregados, né? Então, nesse episódio, a gente vai entender um pouquinho sobre a natureza desse tipo de dado e como identificar estatisticamente se os dados que são observados apresentam ou não correlação espacial com outras variáveis e tal. Então, é mais um episódio com o Felipe Sodré e o Maurício Vancini, a live de R nessa terça-feira, ou seja, amanhã, para quem está escutando esse episódio na data do lançamento, mas terça-feira, dia 18 de agosto, às 22 horas, o horário tradicional das lives de R. Então, eu já faço esse convite para acompanhar, não só para quem está com interesse em aprender R, tá, pessoal? Embora seja live de R, não significa que você, que não vai trabalhar com R, não possa acompanhar, porque os meninos fazem uma apresentação fantástica, onde praticamente metade da live é teoria aplicada e tudo mais. Então você aprender muito no aspecto teórico para que você possa aplicar no software ou no projeto que você bem entender, né? Então não é só R que está sendo apresentado, não é um ensino duro da ferramenta, mas sim um ensino aplicado onde você vai aprender. Eles têm todo esse cuidado de só mostrar na prática depois de fazer uma introdução teórica sobre aquela questão. Então é fantástico acompanhar as lives de R. Eu, que não trabalho com R, estou sempre lá quando possível para poder acompanhar o conteúdo que o Felipe e o Maurício apresentam para a gente. E na próxima semana, né, o Geocast vai apresentar uma live super especial com o professor Jorge Kazuo Yamamoto, que é o autor de vários livros da área de geoestatística. Eu estou aqui com um deles aqui na minha mão, que é o Geoestatística, Conceitos e Aplicações, que já é um livro base para quem vai trabalhar com geoestatística, tá? E ele vai lançar, agora em setembro, um novo livro, que é Estatística, Análise e Interpolação de Dados Espaciais. E ele vai fazer essa live com o pessoal do Geocast para falar um pouco sobre a sua experiência. Ele que é geólogo, mestre e doutor pelo Instituto de Geociências da USP. Então não se esqueçam, não deixem de se inscrever lá no canal do Geocast para acompanhar essa super live que vai acontecer na próxima terça, dia 25 de agosto, só que em um outro horário, tá, pessoal? Geralmente as lives de R acontecem às 22 horas, né? Essa live especificamente vai acontecer às 10 da manhã, então já marquem lá para o YouTube lembrar vocês quando essa live começar, que eu tenho certeza que vai ser super especial a live com o professor Jorge Kazuo Yamamoto, para falar um pouquinho sobre o lançamento do seu novo livro, Estatística, Análise e Interpolação de Dados Geoespaciais. Então, mais uma dica fantástica, mais um conteúdo muito bacana que o pessoal do Geocast vai trazer para você. E o Geocast, que esse mês está trazendo uma promoção que, para mim, é imperdível para você que quer se tornar autossuficiente na produção de mapas com QGIS, tá? O Geocast, pessoal, ele está quase chegando nos 3 mil inscritos no canal no YouTube, tá? Tá com 2.900 e uns quebrados por aí. E a gente lançou lá uma promoção onde você pode, acessando o link que vai estar aqui na descrição do episódio, ou se você for nas redes do Geocast, você vai encontrar esse link, onde você vai poder participar de um sorteio de uma bolsa de 100% no curso GeoStarter de QGIS da ClickGeo do Anderson Medeiros, né? O Geocache, em parceria com o Anderson Medeiros, o Anderson nos forneceu uma bolsa integral 100% de desconto no curso de introdução ao QGIS, o GeoStarted, onde tem uma ementa incrível que você pode conferir aqui na descrição do episódio. Você vai ter tanto o link do Glean.io para você poder participar do sorteio, como você pode conferir a ementa desse curso incrível. Para participar do sorteio, basta você acessar o link que vai estar aqui na descrição, ou então ir nas redes sociais do Geocache e procurar essa publicação que fala sobre o sorteio, né? É um link do Glean.io, uma plataforma de sorteios, onde você vai fazer o login e vai fazer a inscrição no canal do YouTube do Geocache, podendo também se inscrever nas outras redes sociais do Geocache para poder concorrer, ter mais chances de concorrer a essa bolsa de 100% no curso do Anderson Medeiros. Lembrando que essa bolsa vai dar direito a 3 meses de acesso ininterrupto a todo o conteúdo do curso. Esse curso ele tem 20 horas, tá, de carga horária. Quem ganhar a bolsa vai ter acesso ao curso, que é todo online, né, todo digital, por 3 meses de acesso na plataforma lá da ClickGel. Em condições normais, esse curso tem um valor de R$ 597,00. Então você tem aí a oportunidade de tanto seguir o Geocache lá no YouTube e ajudar o canal a chegar nessa marca de 3 mil inscritos, como ter, além de contribuir com o Geocache, você pode concorrer aí a uma bolsa de 100% nesse curso online de produção de mapas com QGIS da ClickGel, do Anderson Medeiros, que dispensa a apresentação para quem conhece o material do Anderson Medeiros, tá? E a gente tem muito orgulho de poder contribuir lá com o Geocache para chegar nessa marca dos 3 mil, né? Para mim, o rumo é aos 10 mil inscritos lá no canal do Geocache, porque é um conteúdo incrível, onde você encontra poucos canais com tanta qualidade para essa área de geotecnologias como que você encontra no Geocache. Quem está fazendo as lives de R e trabalha com a parte de R pode ter certeza que só tem comentários positivos a fazer. O pessoal que faz acompanha o material de PyQGIS também já recebeu feedback de pessoas que dizem que o conteúdo do Geocache é mais interessante do que o conteúdo de curso pago de Python e tudo mais. Então a gente fica muito feliz em poder passar esse conteúdo de forma gratuita, né, para quem tem interesse na área de geotecnologias no Brasil, nas Américas, né? A gente tem ouvintes de Portugal, ouvintes da África e de toda a América do Sul, e a gente fica muito feliz com isso. E a gente só quer focar no crescimento lá do canal para trazer mais pessoas para acompanharem os conteúdos e que a gente possa produzir cada vez mais conteúdos interessantes para vocês, tanto lá no Geocache como aqui no Tecnologel. Então dá essa força lá para o Geocache, já participa do sorteio e compartilha com seus amigos para que eles possam acompanhar esse conteúdo super interessante lá do Geocache no YouTube, porque na 4 mil inscritos provavelmente iremos fazer um novo sorteio, 5 mil, até chegar ali nos 10 mil, que é uma das nossas metas a médio prazo. Então vamos ajudar aí, vamos fazer o GeoPower para fazer com que o canal do Geocache possa crescer cada vez mais com mais conteúdos, tá? Então é isso, pessoal, esses são os recadinhos da semana e vamos agora para o conteúdo do nosso episódio de hoje, para falar sobre os 10 anos do Humanitarian OpenStreetMap Team, a ONG de mapeamento humanitário lá do OpenStreetMap. Então é isso, pessoal, vamos para o episódio. Nesse episódio eu vou trazer o áudio de uma live que a gente produziu lá no Geocache no ano passado, falando um pouco sobre as ações do OpenStreetMap e do HOT em resposta ao desastre do arrombamento da barragem de Brumadinho, aquele crime ambiental que aconteceu em Minas Gerais no ano passado, que levou mais de 250 vidas ali por conta do arrombamento da barragem da Vale. O Geocache juntou uma equipe do OpenStreetMap para poder falar um pouco sobre o histórico do OpenStreetMap, as tecnologias que estão envolvidas, né, o que é o trabalho do Hot, que essa semana faz 10 anos, o OpenStreetMap fez 16 anos agora recentemente, e o Hot completa 10 anos essa semana. E a gente trouxe o Willy Marcel, que já participou aqui do Tel no episódio número 8, para falar sobre o OpenStreetMap. E o Vitor George, que também é usuário, faz parte da comunidade do OpenStreetMap e participou da organização de vários eventos aqui no Brasil e na América Latina do OpenStreetMap, o State of the Map Latam, que é o maior evento aqui da comunidade latino-americana sobre o OpenStreetMap. É o braço regional do State of the Map global, né? Eu tive a oportunidade de participar não do daqui de São Paulo, que houve em 2016, mas pude participar do de 2018 em Buenos Aires, e é uma experiência incrível, onde a gente consegue observar vários pesquisadores, né, vários entusiastas da comunidade utilizando o OpenStreetMap para diversos fins, seja para infraestrutura, para o setor de transporte, para o setor de logística, né, a questão de patrimônio cultural, patrimônios públicos e também sobre respostas humanitárias, que é do que a gente vai tratar hoje, uma vez que o Humanitarian OpenStreetMap Team, o HOT, ele é uma ONG que trabalha na questão humanitária, né, de dar uma resposta para comunidades locais, né, o empoderamento dessas comunidades por meio do mapeamento aberto, né, do mapeamento utilizando a infraestrutura do OpenStreetMap e diversas outras plataformas de dados abertos a nível espacial. Então, é um projeto incrível, tanto o OpenStreetMap como o HOT. E eu queria dar ênfase para o HOT essa semana, não só pelos 10 anos, mas pela importância e pelo que ele significa para nós que trabalhamos com esses dados espaciais como uma ferramenta de empoderamento. Tá? O HOT e o OpenStreetMap me deram a oportunidade de poder contribuir em várias ações mundo afora, mesmo sem ter a oportunidade de sair aqui do país para poder ajudar. Então, muitas vezes, tem até uma fala que vocês vão ouvir no episódio, que o Vitor fala, a gente às vezes perde tanto tempo xingando no Twitter ou assistindo uma série, não que eu não faça isso também, mas que a gente às vezes pode tirar 10 a 15 minutos para auxiliar em uma ação humanitária que acontece no Lesoto, na África, ou então em comunidades do interior do México, ou do interior da Ásia, né? Então a gente tem nas nossas mãos a tecnologia disponível para poder auxiliar, e temos o nosso intelecto para poder contribuir de uma forma super simples, mas que causa um impacto absurdo a nível local, e isso me encanta bastante desde que do momento em que eu comecei a trabalhar com mapeamento colaborativo. E com base nisso que eu estou falando para vocês sobre o HOT, eu já quero deixar um convite aqui antes de eu passar para a nossa conversa sobre o OpenStreetMap lá em Brumadinho, para divulgar o evento que vai marcar os 10 anos do HOT, tá? Nessa quinta-feira, dia 20 de agosto, o HOT vai organizar uma série de mapatonas a nível global, tá? Então vão ser vários eventos que vão acontecer em vários locais diferentes, confusos horários diferentes, onde a gente vai poder ter a oportunidade de conhecer um pouco mais do projeto e participar de uma mapatona, ou seja, um mapeamento, uma maratona de mapeamento virtual. Aqui no Brasil, o Willy Marcel vai ser o host do evento, né? E ele vai conduzir também a Mapatona Online, que vai acontecer na quinta-feira às 4h30 da tarde, tá, pessoal? Então, a partir desse horário, você pode fazer a inscrição no evento, no link que vai estar aqui na descrição. A gente vai poder acompanhar esse evento super especial que vai marcar aí esses 10 anos do HOT. A ideia é que tenha 5 minutos, tá, para a questão da introdução sobre o HOT, depois mais uns 30 minutos de demonstração de mapeamento, né, onde a gente vai poder fazer também a parte de mapeamento, e 45 minutos de mapatona, tá? Com a possibilidade de fazer perguntas, de interagir, tirar dúvidas, acompanhar também o trabalho dos que são mais experientes, que vão poder auxiliar o pessoal que está começando, né? E 5 minutos ali para a gente fazer a conclusão. Então você vai poder acompanhar aí essa mapatona a partir do link que vai estar aqui na descrição do episódio. Você vai poder fazer a inscrição para o evento e acompanhar, vai receber o link para fazer o acompanhamento dessa mapatona, podendo participar. Lembrando que qualquer pessoa pode participar, não precisa ser usuário do OpenStreetMap, não precisa ser mapeador experiente, né? Qualquer pessoa que tenha interesse, curiosidade, já pode participar do evento e pode sair de lá já aprendendo e podendo contribuir aí com mapeamento colaborativo no mundo todo, tá, pessoal? Então fica essa dica. Provavelmente eu vou participar do evento, vou estar lá acompanhando a fala do Willy e provavelmente vou fazer uma live ainda essa semana fazendo mapeamento em algum projeto do Hot e também mostrando todas as ferramentas mais simples e mais avançadas para mostrar como é simples você poder contribuir com esses projetos humanitários a partir do seu computador, a partir do seu smartphone, no intervalo que você tem, em 10 minutos você já consegue fazer uma excelente contribuição na parte humanitária do HOT, tá? Então vamos lá para a palestra, né, a fala da comunidade do OpenStreetMap sobre a utilização do OpenStreetMap e do HOT no auxílio ao resgate das vítimas lá em Brumadinho. Então é isso e eu volto no finalzinho para as recomendações da semana.
Já estamos ao vivo, diretos aqui dos estúdios, de cada um na sua casa. E hoje, com um tema bem interessante e até delicado. O ano começou pesado, várias mudanças, e aí não estou falando da questão política, mas das questões ambientais. Estou falando especificamente de Brumadinho, do desastre que aconteceu. E estou muito feliz com essa live. Já temos aqui várias perguntas para esse grupo que vem representar todo um contingente de voluntários do OpenStreetMaps, que são Willy, Marcel, Vitor Jorge e o Narcélio de Sá. Boa noite, galera. Como é que vocês estão?
Boa noite, Felipe. Aqui em Fortaleza tudo ok, sol muito quente, né? E estamos prontos aí para essa live, que realmente ela surge de um evento complicado, um evento que não é interessante, não é legal para ninguém, mas a gente está aqui para discutir sobre como que a comunidade do OpenStreetMaps, do Brasil e do mundo todo, contribuiu inicialmente no resgate, e para o futuro fica aí algumas melhorias para a questão de estudo, planejamento, pesquisa e tudo mais.
Vitor, seja bem-vindo, tudo certo?
Legal, tudo beleza. Obrigado aí pelo convite. Acho muito importante, assim, né, ter também esse tipo de comunicação, né, de canal, assim, porque a comunidade ela é bastante ativa no Telegram, né, nos canais de discussão via chat. Temos também a lista de e-mail. A gente precisa organizar mais encontros pessoais também, né? Os encontros virtuais, eles são bons, assim, a gente precisa fazer bastante mesmo. E os presenciais, assim, né, nas suas respectivas cidades, é muito importante, né? Porque o último evento grande que fizemos no Brasil relacionado ao OpenStreetMap já faz 2 anos e meio, né? A gente organizou a conferência latino-americana do OpenStreetMap aqui em São Paulo, que atraiu bastante gente, né? A comunidade brasileira é uma das maiores do mundo, né? Assim, a gente tem número de editores, assim, quantidade de edições, não tem um número exato, assim, mas os rankings que a gente consegue observar, a gente está entre os 15 maiores países, assim, em termos de edição, né? Até porque, né, é um país muito grande, tem muita coisa para mapear, e temos uma comunidade bastante ativo, assim. Foi muito legal, assim, que a resposta que nós pudemos dar aí a esse evento, né, do rompimento da barragem em Brumadinho. Já é o segundo evento que a gente faz de mapeamento coordenado, assim, por um desastre no Brasil. O anterior foi em Mariana, a gente também organizou. Teve muitos aprendizados que saíram desse primeiro evento, e esse segundo, depois eu posso falar em mais detalhe, deixa o Willi falar também, mas eu acho que foi muito bom, assim, a gente conseguiu fazer as coisas de uma maneira mais fluida e o resultado foi muito bom.
Legal. Willi, seja bem-vindo. Tudo bem por aí?
Olá, tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite. Já acompanho o trabalho de vocês, de Narcélio e de Felipe, e é um prazer estar aqui.
Legal. Pessoal, então vamos começar. Eu já tenho aqui algumas perguntas. Bom, vocês já deram aí boa noite, mas eu quero saber quem são vocês de fato. O que vocês fazem além de contribuir para o OpenStreetMaps? Ou de fato é isso? Vocês trabalham com isso? Então, há quanto tempo vocês são colaboradores do OpenStreetMap? Como foi essa colaboração no desastre, nesse de Brumadinho? Ou seja, você estava em casa vendo televisão, viu o que estava acontecendo e foi para o computador ajudar? Ou você, enfim, como é que surgiu isso? E também, já o que o Vitor antecipou, foi a primeira colaboração ou, de fato, todo mundo aqui já ajudou com o evento de Mariana? Ou qual outro também? Listar quais outros desastres vocês tiveram aí colaborando?
Bom, voltando do começo da pergunta, eu colaboro com o OpenStreetMap desde 2008, acho que foi 2008 que eu fiz uma conta. Eu sou engenheiro de formação, engenheiro civil, trabalhei alguns anos como engenheiro de transporte, fazendo planejamento de transporte. E uma das coisas que me motivaram mais, assim, né, quando descobri o OpenStreetMap, eu falei, nossa, isso é muito útil. É que sempre nos projetos de transporte, assim, a gente começa meio do zero, né, porque, principalmente, né, no Brasil, na América Latina, né, assim, agora que a gente está começando a ter mais uma cena de dados abertos mais estabelecida, tem bem mais disponibilidade de dados por parte dos governos, mas eu... conheci o OpenStreetMap e falei, nossa, isso é muito útil para muitas coisas, né? Tanto para planejamento, tanto para o uso diário, né? de informações livres, e também o mapa que você consegue colaborar, né? E, enfim, eu comecei a participar mais ativamente da comunidade. Eu não sou um super mapeador, assim, a minha atividade mais é na parte de comunicação mesmo, de organização de atividades de uma maneira estruturada, assim, né, que é uma coisa que ainda também, né, ainda temos muito que melhorar. Mas o primeiro projeto que eu fiz, que eu me lembro, assim, teve um impacto positivo, né, nessa questão de produção colaborativa, foi um projeto em que eu rodei um script, né, fiz um script que ele media a conectividade das cidades no Brasil no OpenStreetMap, né? Então, se podia ser definido uma rota entre duas cidades dentro do OpenStreetMap, né? Porque se não houver nenhuma estrada mapeada, você não consegue gerar uma rota. E aí, basicamente, esse script, né, pegava as 250 maiores cidades do Brasil e tentava descobrir uma rota entre elas. E se existia essa rota, ele mostrava, se não, não. E aí ele gerava um relatório dessa conectividade e aí conseguia ver qual que era o percentual, né, de o quanto o mapa estava completo nesse aspecto, né? E aí eu comecei a postar isso na lista, né, nos canais do OpenStreetMap, e as pessoas vão lá colaborando e tal, e em menos de um ano, assim, a gente saltou de aproximadamente 36% para quase 80% de mapeamento, assim, né? E aí eu vejo também esse poder, assim, que tem esse mapeamento coordenado, né? Porque você pode, no OpenStreetMap, você pode mapear tudo, né? Você tem tanto um local ali da esquina, como uma estrada, colocar um parque, mas é importante também que o mapeamento ele aconteça de uma forma direcionada, né? Não que todo mundo tenha que mapear a mesma coisa, mas que os projetos eles se organizem com um objetivo claro e também com instruções bem definidas, assim, para que pessoas que são novas na comunidade consigam entender por onde elas podem contribuir, né? Como elas, que elas precisam para começar a mapear, enfim. E aí, assim, acho que, assim, o que teve... Diga.
E como é que foi com o caso de Mariana?
É, na verdade, assim... Só
Mariana, desculpa, de Brumadinho, na verdade.
Brumadinho. É, eu vou voltar um pouco mais ainda, né? Porque nesse caso de Brumadinho, a gente usou uma ferramenta que chama Tasking Manager, que é uma ferramenta do HOT-OSM, que é a sigla do Humanitarian OpenStreetMap Team, que é uma organização, uma fundação, que atua em emergências, né, humanitárias e tal. Essa fundação, assim, ela uma das principais atividades que ela começou a ter reconhecimento, as pessoas começaram a ter a participar, né, das atividades que ela fazia, foi quando houve o terremoto no Haiti. Teve um terremoto muito devastador no Haiti, em que simplesmente o mapa que existia, nenhum mapa do Haiti estava atualizado, né? Porto Príncipe foi devastado, os edifícios caíram, não sei o quê. E aí, em pouco tempo, uma empresa cedeu imagens de satélite. E aí foi feito um mapeamento coordenado nessa região, com apoio do HOT, para colocar o mapa. E em pouco tempo já havia um mapa bastante detalhado. Era o mapa mais detalhado que havia posterior à tragédia, que foi de foi muito útil, né, para as equipes que estavam dando essa resposta no local. O HOT se estabeleceu, tem projetos no mundo inteiro, né, principalmente na Ásia, na América Latina não tanto, teve alguns projetos no México, alguns na Colômbia, mas no que aconteceu em Mariana foi isso, né, o HOT ele já tem essa ferramenta, o Task Manager, que ele permite você determinar uma área específica do mapa, dividir essa área em quadradinhos, né, em pequenos pedaços, e cada pessoa pode falar, estou mapeando essa área, e aí depois que ela termina o mapeamento, ela pode marcar como completa, e uma outra pessoa vai revisar, né, pode revisar aquela área, enfim, e aí você consegue ir preenchendo as informações do mapa. E aí a gente fez isso para Mariana, quando teve o rompimento lá, teve uma certa adesão da comunidade, mas foi um trabalho que demorou um pouco tempo, assim, para ter uma certa atração, assim, né, pra gente conseguir chegar no mapa mais completo. E no caso de Brumadinho, assim, eu acho que a comunidade já estava ciente, né, já estava mais familiarizada com essa ferramenta Task Manager, a gente já tem uma comunidade bem maior, né, em relação a... Acho que foi em 2015, se não me engano, que aconteceu de Mariana. E aí foi isso, assim, logo que aconteceu o rompimento, foi criada uma tarefa e, com base nas imagens pré-desastre, que eram as que estavam disponíveis, as pessoas já começaram a mapear. Então, a gente conseguiu colocar as informações anteriores, né, tipo os edifícios que existiam, o pátio lá da ferrovia, o curso do rio. E depois a Digital Globe forneceu, não foi a Digital Globe, acho que foi imagens do Sentinel, que tinham o primeiro registro, né, pós rompimento, e a partir desse registro foi possível obter a mancha, né, de impacto, e o mapa foi, hoje é o mapa que está atualizado ali, é o mapa que considera essa mancha, né, então...
Bacana. Vou passar a palavra agora para o Willy, para saber, Willy, como é que foi também, e essa fala, só antes um comentário, essa fala do Vitor foi muito rica, porque já começou a responder várias coisas que eu tinha aqui como dúvida, né? Mas e aí, Willy, você trabalha com o quê? Há quanto tempo no OpenStreetMaps? E se já esteve participando de outras colaborações desse nível de Brumadinho?
Então, eu colaboro no OpenStreetMap desde 2010, mais ou menos na época que eu comecei a colaborar com o OpenStreetMap, eu também comecei a estudar programação e acabei que minha carreira passou a ser programador e com muito foco em GIS. Trabalhei alguns anos em Brasília numa empresa de GIS, na época do desastre de Mariana eu era terceirizado do IBAMA, uma empresa. Então, eu fiz algumas ações também lá dentro do IBAMA, de alguns sistemas com alguns dados de mapeamento e tal. E em 2015, eu criei um software chamado SMSHA, que é um software para ajudar a comunidade OpenStreetMap a validar as edições realizadas no mapa. Então, tipo, o OpenStreetMap é bem bastante aberto, né? Qualquer pessoa vai lá e faz uma edição, e edita uma rua, mapeia alguma coisa nova, altera, apaga alguma coisa. E nós precisávamos de algum sistema que permitisse de forma mais fácil que a gente validasse essas edições, que a gente tivesse um pouquinho mais de controle sobre o que acontecia no mapa. Então eu criei o OCM Shine em 2015 e foi um software que fica analisando a cada minuto as edições realizadas no OpenStreetMap para tentar criar alguns alertas, algumas análises daquele chainset, apontando coisas que possivelmente sejam ruins ou que gerem alguns alertas que nos facilitem, né, na hora de analisar as edições. E daí os navegadores podem visualizar de forma mais fácil as edições no OCM SHA e podem dar um ok ou dizer que a edição tem problemas. E a gente criou um grande banco de dados de edições do OpenStreetMap que facilitam essa parte de validação. E atualmente eu também, além de trabalhar com o desenvolvimento do OCM SHA, eu também trabalho dentro do HOT, que é essa organização que desenvolve esse sistema, o Task Manager, que nós utilizamos lá em Brumadinho, utilizamos em Mariana e utilizado em vários casos aí de desastres naturais ou de crises humanitárias. Não trabalho tão diretamente ligado a essa parte do Task Manager ou de mapeamento assim, no HOT. Desenvolvo mais um sistema para coleta de dados em campo. No caso de Brumadinho, eu só fiquei sabendo do desastre, na verdade, tipo um dia depois. Não estava muito ligado nas notícias. E no fim de semana eu ajudei um pouquinho a mapear algumas áreas. E também ajudei em algumas ações de comunicação lá dentro do HOT, alguns textos, tradução de alguns textos que a gente enviou para as autoridades. E eu já tinha também colaborado em alguns outros projetos, como lá em Mariana e em alguns outros desastres, como um tufão lá na Indonésia e alguns projetos na África também. Acho que é isso.
Legal. E aí, Narcélio?
Eu sou colaborador do OpenStreetMaps desde 2012. Conheci a ferramenta quando comecei a trabalhar com mapeamento colaborativo aqui no Departamento de Geografia. E desde então eu venho contribuindo assim, bastante no Open, principalmente com os dados aqui do estado do Ceará. Mas como o Open é essa ferramenta aberta e possibilita que a gente possa colaborar em outros locais, acaba que eu estou sempre contribuindo também em outras áreas, né? Então, por exemplo, quando aconteceu com Mariana, eu recebi no WhatsApp a notícia, em Mariana, isso, lá em 2015, e a gente prontamente começou a fazer o mapeamento. Como o Vitor comentou, foi um mapeamento um pouco mais demorado, até as imagens para a gente ter o retorno foi diferente de agora de Brumadinho. Desde 2012 que eu venho aí contribuindo bastante com o Open, né? Entrei na comunidade, faço parte da comunidade hoje. E com Mariana, com Brumadinho não foi diferente, né? Eu estava no trabalho e logo após o almoço eu recebi um WhatsApp num grupo da universidade com a notícia. E prontamente, a primeira coisa que veio na cabeça, cara, foi abrir o Open e ver como é que estavam os mapas lá. Porque a gente sabe que as equipes de resgate, eles precisam do maior número de informação possível daquela região. Então, os mapas seriam muito importantes naquele resgate, né? E passei o final de semana inteiro, o desastre foi numa sexta, passei o sábado e o domingo contribuindo no mapeamento e também na divulgação, na organização, verificando como é que a gente poderia contribuir com aquele evento e já recebendo algumas imagens, né? Do antes e do depois, né? Quando saíram as primeiras imagens do depois, a gente pôde acompanhar o tamanho da devastação. Então, não foi a primeira vez que eu contribuí para um evento como esse e, assim, eu fiquei bem triste, eu fiquei até pensando na época, tipo, é a segunda vez que eu contribuo aqui no Brasil e é a segunda vez que eu tô contribuindo para um evento muito parecido com o primeiro. O primeiro foi Mariana e agora Brumadinho, o mesmo tipo de crime ambiental. Mas fora do país eu também, assim como o Willi e o Vitor, eu já contribuí em algumas outras situações. E o HOT, ele não é utilizado só para esse tipo de resposta imediata a eventos extremos, né? Como um terremoto, um estouro de uma barragem, um tsunami e tudo mais. ele também, no caso, por exemplo, de tornados e tufões, como esses eventos são monitorados com antecedência, o HOT abre as chamadas para voluntários, para mapeamento, 2 ou 3 dias antes do fenômeno chegar naquele local. Então a gente tem 2, 3 dias de antecedência para poder ir mapeando o máximo possível, para que no momento que aconteça o fenômeno naquela região, os mapas já estejam atualizados. Então você tem aí um tempo prévio, né, para você mapear. E existem situações que o HOT também pode ser utilizado, que é na ajuda humanitária, por exemplo, dos Médicos Sem Fronteiras na África, quando existem questões, por exemplo, de campanhas de vacinação contra alguma doença específica, onde os médicos estão com equipamento, estão com a medicação, mas não sabem onde estão as pessoas. Então, eles abrem também alguns chamados no HOT, e você fica analisando as imagens de satélite, você pode dizer assim, olha, eu tenho uma construção aqui, o que provavelmente é uma casa, você sai mapeando e a equipe do Médicos Sem Fronteiras, lá naquela região, eles têm esse mapa atualizado em tempo real, onde são os possíveis locais para eles trabalharem nessas campanhas. Então, é uma ferramenta, assim como o OpenStreetMaps, que ele é um mapa extremamente genérico por essa capacidade dele ser aberto. Então, ele não atende a uma finalidade apenas, ele atende a muitas finalidades. O HOT também serve a essa finalidade. Qualquer tipo de evento que possa ser feito a partir de uma coordenação de mapeamento, a gente pode trabalhar com o HOT, e isso torna ele uma ferramenta extremamente poderosa.
Bacana. Agora, a gente fez uma chamada, né, para falar do OpenStreetMap, na ajuda no mapeamento de Brumadinho. Só que aqui a gente já foi falando de outras siglas, né? Então vamos, né? Eu sei algumas, mas não sei todas. Então eu queria pedir a ajuda de vocês com relação a isso. OpenStreetMap, também OSM, o HOT. E tem um que vocês não falaram, mas que eu já ouvi falar, que tem a ver nesse ecossistema, pelo que eu entendi é isso, né? Um ecossistema de não sei, aplicativos e de voluntários que se chama Mapillary. Qual é a diferença, de que se trata cada um desses? Como a gente poderia diferenciar isso para o pessoal que está acompanhando aqui com a gente? Vitor, talvez você possa fazer essa pontuação?
Sim, sim. Na verdade, só queria acrescentar uma coisa ao que o Nassério falou, que eu acho que o principal valor, tem um motivo por que a gente está fazendo esses mapeamentos e está engajando nesses casos assim, trágicos, né, desastre, que é isso. Eu acho que o principal valor mesmo do OpenStreetMap, ele está aí, né? Tipo, ele é uma plataforma que te permite dar uma resposta muito rápida, que as pessoas podem se engajar. Então, e o HOT, que a gente mencionou tantas vezes aqui, é a maior organização sem fins lucrativos que está atuando no OpenStreetMap, né? Então, eu acho que a gente precisa ficar atento a isso também, que acho que é assim, né, as atividades que, né, quem é da comunidade quer organizar atividades que requerem a colaboração de outros, acho que aí está mais, como posso dizer assim, o atrativo, né, para as pessoas colaborarem ao OpenStreetMap. Voltando à sua pergunta, Felipe, enfim, tem o OpenStreetMap, tem um ecossistema muito grande, assim, né, de plataformas e ferramentas que utilizam, né. O caso, o Mapillary que você está citando, ele é, se a gente pode resumir assim, ele é um Street View aberto, né, colaborativo, em que qualquer pessoa com uma câmera, né, com celular, ou quem tem uma câmera dessas 360 e tal, consegue subir imagens georreferenciadas e podem ser utilizadas a ter uma fonte a mais de informação, né? Assim, voltando um pouco assim ainda no que é o OpenStreetMap, assim, como é feito o mapeamento no OpenStreetMap. Então, existem várias maneiras de você fazer esse mapeamento, de coletar essa informação, por assim dizer. A melhor de todas é você ir a um local e você ver lá que a coisa existe e você colocar no mapa, mas isso acaba te restringindo a sua localidade, né? Então, existem outras opções de mapeamento, que é o uso de imagens de satélite. Então, que tem esse termo em inglês, que é armchair mapping, que é mapeamento no braço da cadeira, que você fica na sua casa lá mapeando. E, bom, enfim, aí uma das fontes desses dados são, né, imagens de satélite, são disponibilizadas, às vezes, por empresas que querem contribuir com o OpenStreetMap, tem dados, imagens de satélite da NASA também. E o Mapillary, especificamente, ele é uma outra fonte de informação em que as pessoas podem mandar essa imagem de nível de rua para o OpenStreetMap para que as pessoas possam mapear. Além do Mapillary, existe um outro projeto que chama OpenStreetCam, que ele é open source, né? Porque o Mapillary é uma companhia, eu não sei se ele está sediada na Suécia, enfim, que é totalmente baseada, né, no mapeamento do OpenStreetMap, mas a plataforma como tal, ela não é de código aberto, mas, enfim, os dados produzidos, eles podem ser utilizados por OpenStreetMap. E o OpenStreetCam, ele tem essa diferença que é, ele faz uma coisa parecida, só que com uma equipe de desenvolvimento que trabalha na filosofia do código aberto.
Ô, Vitor, o Felipe aqui fez uma questão interessante, porque ela é uma questão bacana que já me fizeram também algumas vezes, e a galera diz assim, mas não tem Street View, então, e o Felipe perguntou, por que que a gente não usa o Street View, por exemplo, para fazer em substituição ao Mapillary, por exemplo?
Então, a licença do Google, né, ele restringe a utilização dos dados deles, então, nós... A licença deles, por exemplo, não permite que você mapeie com a imagem satélite deles, que retire dados a partir das imagens do Street View para criar outro mapa. Né? Então, na verdade, acho que nem imprimir um panfletinho com um mapa do Google Maps você pode. Então, a razão da existência do OpenStreetMap é também bastante por causa dessas questões de direitos autorais, ter um mapa aberto, né, que qualquer pessoa pode utilizar para qualquer finalidade. O OpenStreetMap, na verdade, surgiu porque, na época, lá em Londres, tinha um mapa feito por uma autarquia pública do Reino Unido, que, porém, os dados não eram gratuitos. Mesmo para o cidadão britânico, eles tinham que pagar para ter acesso àqueles dados. Então, essa é a questão, né? A gente procura produzir nossos dados com dados que sejam livres. Então, não utilizamos imagens satélite do Google, não podemos copiar dados que estão no Google e não utilizamos o Street View do Google como fonte.
A gente tem que tomar muito cuidado, Felipe, por conta dessas restrições de licença. Então, sempre a gente está... Inclusive, a ferramenta que o Willy vem desenvolvendo, o OSMCHA, ela vem sendo importante nesse cuidado, que é justamente para verificar algumas edições que podem ter traços aí de informações de mapas de terceiro. Então a gente tem como alertar a comunidade, marcar lá como positivo ou negativo em relação a essa edição, porque segundo as normas do Open, por conta dessas limitações dos mapas de terceiros, a gente não pode utilizar isso. Então realmente são bases de mapa diferentes.
Legal. Acho que agora eu estou começando a entender melhor, né, a questão, o cuidado também com a qualidade e também com o fato de que, bom, se a publicação, se vocês querem publicar o mapa, né, público, a fonte do mapeamento tem que ser público.
Exatamente.
E estamos todos que não estamos seguindo esse passo estão fazendo besteira, né? Desde a padaria aqui ao lado, que bota no panfleto sua localização com o Google, a, sei lá, qualquer outro tipo de exemplo, até de teses que se faz com Google Earth, não sei. Mas, sem mudar o foco, uma pergunta que eu fiquei assim, cara, como é que se coordena tudo isso? Né? Porque eu fico imaginando uma galera que está a fim de mapear, aconteceu um desastre, vamos sair mapeando, e aí eu já entendi que tem o Task Manager, que foi aí desenvolvido pelo HOT, né, Humanitarian OpenStreetMap Team, que ajuda a quebrar essa área em objetivos específicos para facilitar. Mas além disso, quem define ou como se define, né? A pergunta não é quem, se é uma pessoa, mas assim, como se define o que vai ser mapeado?
Posso fazer um comentário? Acho que assim, no caso, assim, a comunidade, ela, cada pessoa, né, tem os seus interesses e enfim, acompanha alguma questão específica. Você pode dizer que sim, que a gente tem muitas frentes de mapeamento do OpenStreetMap em diferentes contextos, né? Então, por exemplo, tem gente que mapeia estradas, né? Coloca... geralmente é robista, assim, que tem um aparelho de GPS e aí quer colocar um dado atualizado no aparelho de GPS, aí gosta de mapear a estrada. Tem gente que só faz isso. Tem outras pessoas que têm um interesse, por exemplo, de mapear terra indígena. Né? Teve um trabalho muito importante que começou em 2014 de colocar os limites das áreas de conservação, terra indígena, reserva indígena, dentro do OpenStreetMap. Né? E aí é isso, a pessoa teve essa ideia, ela buscou os dados lá da FUNAI, outros dados do IBAMA, e organizou no Wiki, né? Tem a Wiki do OpenStreetMap, organizou lá uma estrutura assim, estou mapeando tal e tais coisas, aqui estão as informações, esse é o status de mapeamento, e aí outra pessoa pode contribuir a partir daquilo, né? Eu acho que assim, não existe uma metodologia, assim, as metodologias elas ficam evoluindo, né? As pessoas vão tendo um aprendizado diferente. Então, assim, eu acho que o importante sempre é uma boa comunicação. O Task Manager, ele é bem sucedido nisso porque ele é muito simples de usar, assim, de você entender como ele funciona. Tipo, dividir um quadradinho, pega o quadradinho, mapeia, dá para outra pessoa mapear, né? Mas é... assim, o mapeamento que acontece, né, de coisas que estão documentadas no Wiki, ele também é importante. Talvez um pouco mais difícil de uma pessoa que é novata entrar, né, nesse tipo de mapeamento.
Vitor, desculpa te interromper, mas, por exemplo, dividir em quadradinho, né? Então, o Vitor vai mapear isso, o Willi aquilo, o Narcélio, e eu vou mapear essa outra parte aqui. Mas o que vai ser mapeado? Porque, por exemplo, é um exemplo... bem bizarro, mas enfim, pode ser que, cara, a lama tá passando e eu, por uma loucura minha, eu tô mapeando, não sei, plantinhas, entendeu? Uhum. Então, assim, como é que se define, como é que, vai mapear as casas que foram destruídas? Sim. Só, ou as que não foram destruídas também, como é que vocês organizam isso?
No caso específico desse, né, mas toda tarefa, né, que ela é construída no Task Manager, ela tem o objetivo específico de mapeamento. Então, por exemplo, agora foi uma resposta inicial ao que foi mais afetado, os edifícios, que é saber onde estão os edifícios. Então, na descrição da tarefa fala assim, olha, a gente está mapeando edifícios, então é assim que mapeia edifício. Né? Tipo, você desenha uma área, coloca aquelas etiquetas específicas e se fizer isso, tá tudo bem. Obviamente, assim, cada quadradinho daquele tem muito mais informação que você pode colocar. Você pode colocar a vegetação, você pode colocar o próprio edifício, você pode colocar outras informações, altura, enfim. Só que é isso, o objetivo da tarefa é apoiar as pessoas que estão em campo para entender onde estão os potenciais locais, né, afetados e tal. Então, a tarefa ela conta com um descritivo do que se espera que as pessoas mapeiem naquele caso específico.
Legal. Uma pergunta que eu tenho aqui é a seguinte. Então, beleza. Então, aconteceu, foi dividido e a gente precisa mapear. Além do esforço da galera que está aqui, lá a fim de mapear, já sabe mapear ou está aprendendo, mas enfim, vai ajudar com o mapeamento, qual outros subsídios foram e são fundamentais para o desenvolvimento desse tipo de mapeamento? Eles comentaram que, bom, tem o Mapillary, que a pessoa pode ir tirar foto na rua, imagem de satélite, qual pode usar, qual que não pode. Eu fiquei sabendo, e aí fiquei sabendo mesmo, não sei... A Engessat liberou a imagem, mas que aí não estava claro a licença com qual como foi essa liberação. Então, aí vocês não puderam usar. Quais são os subsídios e como lidar com essa questão da licença?
Sim. Tem algumas coisas que são importantes. Né? Além desse... Só comentando um pouquinho sobre essa questão do mapeamento, do que mapear. Em cada caso de projeto lá no Task Manager, se define... digamos, o objetivo do mapeamento é o que vai ser mapeado de acordo com qual a necessidade, né? Então, por exemplo, às vezes é importante saber onde estão as estradas, às vezes é mais importante saber onde estão as edificações. E também tem uma outra etapa depois do mapeamento, que é a etapa de validação, que aí usuários mais experientes vão validar cada quadradinho lá do Task Manager, tipo, conferindo se realmente foi tudo mapeado, se a qualidade está legal. E às vezes também fica alguns, digamos, algumas coisas faltando ali nos intervalos entre um quadradinho e outro, que o validador confere e melhora. E daí também tem essa parte que é muito importante de contato com essas empresas para conseguir outras imagens de satélite. Isso é muito importante. Às vezes também o ROD também procura estabelecer contato, né, com as organizações que vão trabalhar no local, como, por exemplo, Defesa Civil, bombeiros, para realmente assegurar que, pô, estamos fazendo um esforço de mapeamento e esses dados vão ser utilizados, vão ser úteis, se realmente é isso que eles precisam. Geralmente, a Digital Globe, eles têm parcerias com a MapBots, com o ROT, que são muito próximas do OpenStreetMap. Geralmente, eles liberam imagens. Eu acho que em Mariana eles liberaram, se não me engano. Hoje, a gente tem vários satélites com uma qualidade razoável, como o Sentinel, que sempre tem dados também interessantes. Nesse caso de Brumadinho, alguns dias depois, o IBGE divulgou alguns dados do censo, que eram alguns trajetos dos recenseadores. Não sei se alguém realmente chegou a usar esses dados, porque acho que eles chegaram um pouquinho tarde.
Atrasado.
Então tem isso, tem esses contatos com essas empresas que geralmente têm dados. Geralmente tem muitas empresas já têm parcerias consolidadas com o ROT ou com algumas outras empresas que são parceiras do ROT ou do OpenStreetMap.
Bacana. E o Hércules Nascimento pergunta se já houve alguma chamada na comunidade do OpenStreetMap para trabalhar no auxílio da fiscalização de outras barragens. Alguém teria algum comentário com relação a isso de fiscalização, ou seja, prevenção antes de qualquer evento desse tipo, ou de fato é mais aconteceu alguma coisa, vamos em cima do que aconteceu?
Ô Felipe, tem uma reportagem, eu não sei se foi do André Trigueiro, que faz cobertura bastante, uma cobertura muito boa, né, de questões ambientais, sobre essa informação que é da Agência de Barragens. Eu também acho que tinha uma outra informação da ANA, da Agência Nacional de Água, de que existem 24 mil barragens cadastradas no Brasil. O que quer dizer que, assim, não é que existam 24 mil barragens. Provavelmente tem mais, mas as cadastradas são 24 mil. Dessas 24 mil, tem mais de 600 que elas foram construídas e não existe um responsável. Que existe até um termo técnico para isso, chama barragem órfã. Ou seja, foi construída, tipo, e não tem ninguém que é responsável por aquilo, tá lá. E assim, é uma informação que ela foi produzida, eu não lembro exatamente em que ano ela foi produzida, acho que 2017. E é uma informação, é um retrato estático lá que a agência conseguiu fazer. Seria interessante, assim, né, tipo, acho uma proposta para a comunidade, né, de talvez a gente estabelecer uma frente de mapeamento dessas barragens, partindo dessa lista de referência, né? Então, a gente já tem uma base de dados que é uma referência, que é essa da agência, que ela conta com as coordenadas. Inclusive, eu acho que esse mapa que você mostrou, as coordenadas são usadas dessa base. E aí poderia ser feito um trabalho de inclusão dessas barragens dentro do OpenStreetMap para que ele possa se tornar uma outra referência da situação das barragens no Brasil, né? Que é um tema tão, tão importante pra gente agora, né? Acho que é isso, assim, aí depende muito de como propor esse projeto, né? A gente poderia fazer uma documentação na Wiki e tal, essa é a fonte de dados, talvez dividir essa base de dados em pequenos pedaços, né? Pra gente falar, vamos fazer mapeamento do estado de São Paulo ou de algum outro estado primeiro, ou cada comunidade local faz a sua, né, sua parte, né? Acho que, realmente, acho que esse é um projeto, assim, que se a gente, como comunidade, tocasse, né, de, em termos de tanto de organização dele, documentação, assim, ó, os dados existem, são esses, se você quiser adicionar uma barragem no OpenStreetMap, é dessa maneira que acontece, vamos fazer a comunicação nos canais, né, do OpenStreetMap e tudo, e tentar atrair, né, novos mapeadores para ajudar. Eu acho que ia ter um grande impacto se a gente conseguisse colocar de pé essa iniciativa.
E complementando aí a pergunta do Hércules, que é colega nosso aqui de Fortaleza, logo após a questão de Brumadinho, né, eu fiquei acompanhando um pouco essa questão dos mapeamentos das áreas ao redor da região. E eu pude ver que alguns usuários, né, como o Vitor colocou, no OpenStreetMap tem um cara que gosta de mapear, ele é temático, ele gosta de mapear rios, ele gosta de mapear ruas e tal, mas teve gente que estava atuando muito na área de Brumadinho e teve já uma galera que começou a fazer um mapeamento de outras, não necessariamente das barragens e também não necessariamente com essa qualidade que foi mapeado Brumadinho, mas de fazer tipo um checklist em algumas das grandes barragens que foram noticiadas na mídia, como por exemplo a de Congonhas, né, que é outra barragem muito grande, que é da, se não me engano, é da Casa de Ferro, alguma coisa do tipo assim, Casa de Pedra, lá, foi mapeado agora recentemente já por conta dessa questão. Então, quando acontece alguma coisa desse tipo, esse tema fica muito forte na comunidade e alguns usuários começam a mapear. Então, tem várias outras barragens que já foram mapeadas por conta desse incidente agora de Brumadinho, né? Então, sempre uma coisa sai puxando a outra em relação a isso.
Claro. E uma coisa que eu estava aqui pensando, que é o seguinte, né? A gente, o cidadão, assim, a gente tem a tendência a ser reativo às coisas, né? Aconteceu acidente, é botar pressão, e aí depois passou um tempo, perde a pressão. E o que eu vejo do trabalho do OpenStreetMap, do HOT, dos outros, é que além da pressão, ou até a fazer pressão, pode ser pelo meio de fazer ajuda humanitária, nem que seja aí mapeando, já que a gente sabe mapear e tal, ou desenvolver um aplicativo para confirmar a qualidade, fazer o script. Então tem. E aí o legal é isso que eu percebi. E quero que vocês confirmem se é isso mesmo. Ou seja, tem trabalho para todo mundo. Ou seja, eu gosto de mapear, tem para mapear. E mesmo no ecossistema de OpenStreetMap, tem espaço para quem é da comunicação para ir desenvolver e fazer o contato com as empresas para pedir o subsídio de imagem, tenha contato com a defesa civil. Então, assim, eu acho que não se restringe, pelo que eu entendi, né, da fala, e quero a confirmação de vocês, se é isso mesmo, como é que é. E quem estiver assistindo está afim, como seria isso, né, de se voluntariar não só para o mapeamento, mas para as outras iniciativas, que é isso, buscar subsídios, fazer contato com a população afetada, enfim, é assim mesmo? Como é que é isso?
Eu acho que tem muitas maneiras de você contribuir, né, e aí as pessoas, né, gastam muito tempo, né, a gente fica muito tempo no Twitter, né, lá xingando todo mundo, tweetando as coisas de política, lá, esse aí fez errado, aquele cara não sei o quê, que às vezes me parece que é muito fácil, eu faço isso também, mas parece que às vezes é muito fácil, sabe, aí... sei lá, sentar, entender uma coisa, né, como funciona o OpenStreetMap, como funciona o editor, como você mapeia alguma coisa, assim, é uma coisa que dá trabalho, né, é um esforço que você está dedicando, mas também acho que a gente precisa passar esse entendimento, assim, que tem um valor incrível, assim, sabe, essa contribuição que as pessoas dão, né, elas realmente podem... É uma coisa que pode mudar, assim, né, o trabalho de ajuda humanitária, ou mesmo não coisas tão diretas, assim, tipo, por exemplo, tem um negócio que ele aparece lá no mapa do OpenStreetMap e por isso as pessoas sabem onde ele fica, né, uma no caso da terra indígena também. Outro dia eu tava mapeando, colocando detalhes numa terra indígena, assim, que é uma coisa assim, a gente sabe tão pouco sobre... né, os povos originários do Brasil, assim, uma cultura que foi tão apagada e a gente, né, cada dia mais ainda fica matando mais gente e tirando terra, enfim. Eu acho que, assim, tem muitas questões que a gente pode trabalhar e também muitas competências diferentes que as pessoas podem contribuir, né, não só no mapeamento, por exemplo, tradução de ferramenta. Então, uma pessoa que sabe inglês, consegue falar inglês, consegue escrever em inglês, existem diversas ferramentas do OpenStreetMap que têm capacidade de tradução ao português. É importante, né, se você tem essa ideia, né, esse interesse, tipo, talvez, de buscar como que faz essa tradução, porque muita gente não conhece, não sabe, e só falta isso, entendeu? Para começar a usar uma ferramenta, ou a tradução de um vídeo lá, sai um vídeo lá que explica como fazer um mapeamento, só que está em inglês, aí, pô, pede para colocar a legenda, né? No YouTube tem essa possibilidade, assim, você consegue mandar a legenda sem a pessoa, né, sem a pessoa precisar te autorizar, né? Então, são muitas competências, ou até mesmo só falar do OpenStreetMap, ir num lugar lá e tal, num encontro de software livre, ou num órgão público, falar, não, existe o OpenStreetMap, por que a gente não faz isso, né? Eu acho que dá para atuar de muitas maneiras, assim, acho que é importante as pessoas terem consciência disso.
Claro, e a ideia dessa live é justamente essa, né? Mostrar como se organiza e talvez envolver mais gente. Não foi a única iniciativa, teve gente publicando, a Mundo Geo publicou no artigo. Acho que são formas também de levantar a bandeira e dar um apoio a vocês, porque é uma iniciativa, cara, que salva a vida. Não dá pra gente saber discutir se o cara lá, que defesa civil que tá lá, se ele tava olhando o mapa ou não, mas não importa. A galera tá ali dando apoio, se o cara chegou, teve acesso, beleza. Se não, vamos juntar mais gente para fazer com que o mapa chegue até ele. Tem uma pergunta, e parabéns a todos os envolvidos por isso, né? Por esse tipo de envolvimento com a iniciativa proativa, vamos dizer assim. Claro que a crítica não é ruim, mas vamos também ajudar no que for possível. Tem a pergunta do Luiz Sadek, nosso companheiro aqui de canal, Luiz Sadek. Ele pergunta qual foi o tempo, né, de mapeamento de Brumadinho, quanto tempo levou. Willy, você tem essa informação para confirmar?
Sim, deixa eu só confirmar se o tempo realmente exato. Mas eu já posso dizer que foram mais de 900 edições no OpenStreetMap, feitas por mais de 70 colaboradores, 72 colaboradores. Isso foi um aumento em relação a Mariana, e Mariana a gente só teve 14, então cresceu bastante o número de pessoas envolvidas. No total foram mais de 48 mil elementos do mapa editados. Elementos de mapa seriam tipo nós, caminhos, polígonos. Em relação ao tempo de mapeamento, eu acho que em 36 horas, se não me engano, foi tudo mapeado. Em 48 horas já estava tudo mapeado e validado.
Exatamente. A gente, lá no HOT, né, esses dados também, né? As edições do HOT, eles demoraram aí no máximo 48 horas. Para ter o mapeamento e a validação, né? É esse tempo, né, Willy? 48 horas, né?
Isso.
E o que mais chama atenção é que a gente tem vários canais de comunicação da comunidade. No dia 25, às 13 horas e 19 minutos, chegou a primeira informação sobre o acidente no nosso canal da comunidade do OpenStreetMaps, sendo que o estouro da barragem foi às 12h40, né? Então, 30 minutos depois a gente já recebeu a comunicação e, tipo, já com um chamado para a ação, né? Vamos mapear aquela região. Então, 40 minutos depois, as duas primeiras barragens já estavam mapeadas. Certo? Então, 40 minutos depois do estouro da barragem, as edições começaram. E aí, 48 horas depois, tudo já estava mapeado. E aí, quando a gente diz tudo, a gente trabalha com cartografia, a gente sabe que tudo que interessava inicialmente para as equipes de resgate, toda a questão de estradas, edificações, barragens, área verde, estábulos, área de cultivo, tudo isso estava mapeado já dentro do OpenStreetMaps.
Legal. O Sadek está aqui com várias outras perguntas, por exemplo, precisão do OpenStreetMaps. Você desenvolveu um software, aplicação, não saberia como dizer, mas é o OSM SHA. O que ele confirma, né, a validação, o que ele valida seria para complementar, e como é que é a questão da precisão, né? Eu acho que ou como saber diferenciar o quão preciso é o posicionamento de um prédio ou não, que imagino que isso vai depender da origem do dado, né? Que tipo de imagem, mas enfim, se comentário a respeito disso.
Então, nós também temos lá no banco de dados do OpenStreetMap muitos traços de GPS, que a gente pode fazer upload de traços de GPS, e geralmente nós utilizamos bastante isso como elemento para confirmar o alinhamento das imagens satélite. Então, geralmente cada imagem satélite vai sair com um alinhamento um pouquinho diferente. Então, a gente sai comparando as imagens satélite, vendo qual que está melhor e tenta, se preciso, realinhar um pouco com base nesses traços de GPS. E a precisão, ela vai crescendo ao longo do tempo, né? Depende do número de pessoas envolvidas, depende da experiência dos mapeadores do lugar. E isso é algo que vai crescendo ao longo do tempo. E então, tipo, não tem, digamos, um indicador preciso assim de cada local, qual a precisão. Nesse tipo de projeto, a gente não tem tanta essa preocupação tão grande com, digamos, que uma prefeitura, por exemplo, teria com a localização, com a exata precisão da localização de um prédio. Então, como nosso mapa vai ser utilizado para diversos outros recursos, e não é tanto um mapa cadastral, assim, então, digamos, essa questão da precisão é algo que vai ganhando corpo ao longo do tempo. Mas nós não temos, digamos, um indicador muito preciso. Não sei se o Vitor tem alguma outra opinião a respeito disso.
Desculpa, tava no mute aqui. Depende muito da maturidade. É o que você falou, William, assim, depende muito da maturidade, né? Dos mapeadores locais. Eu tava tentando agora caçar um lugar na Paraíba, que é
Malta.
Malta. Assim, que é fantástico, assim. Eu fico vendo, assim, e falei, nossa. Tá todo mapeado, assim, né, no sentido que, né, tudo que daria para colocar com o OpenStreetMap no local tá feito, assim, com nível de precisão muito, né, as árvores mapeadas, os locais, é isso, né, a precisão do OpenStreetMap, né, assim, depende muito da maturidade e do envolvimento das pessoas, assim, eu acho que a gente ainda tá num estágio ainda inicial, assim, né, se for pensar, assim, o tamanho do país que a gente tem, né, tipo, Brasil, né, a gente já conseguiu, né, colocar basicamente, assim, a maioria das grandes cidades já tem toda a sua malha viária mapeada, as estradas, acho que, né, em poucos lugares, assim, você não tem uma estrada que seja asfaltada, que não esteja colocada no mapa, mas ainda tem muitas outras coisas para adicionar, né, ao mapa, né, assim, de cobertura vegetal, de enfim, os comércios locais também, né, então, assim, sempre quando você vai consumir os dados do OpenStreetMap, é preciso ter essa avaliação, né, porque a precisão, né, ou a qualidade também depende do que você, qual o seu propósito, né, é como a Wikipédia, por exemplo, né? As pessoas falam, você viu na Wikipédia lá uma informação, então não é válido. Não, depende, né? Pode ter uma página na Wikipédia que alguém criou semana passada e colocou só um rascunho lá, como pode ter uma página que tem centenas de fontes, né? Tipo, por exemplo, um dia eu tava tendo uma discussão sobre aquecimento global, foi exatamente isso, assim. Uma pessoa falando que não existe o aquecimento global, não sei o quê. Aí eu postei um link da Wikipédia, né, que fala sobre o aquecimento global. Aí eu falei, nossa, mas aí na Wikipédia não vale, não. Mas aí você olha lá a página de aquecimento global na Wikipédia, tem milhares de edições naquela página, centenas de fontes. É um espaço democrático, no sentido que qualquer pessoa pode ir lá e colocar uma informação para ser discutida ou não. E no final é o que resulta daquela discussão é a página que, né, tem uma qualidade muito boa para você se informar sobre aquele assunto e para iniciar né, para embasar, né, o conhecimento sobre aquele tópico. E acho que o OpenStreetMap é meio isso também, né? Se você vai fazer, Por exemplo, eu quero fazer uma análise da cidade de São Paulo, qual que é o tamanho da malha viária da cidade de São Paulo ou de qualquer outra capital do Brasil. O Obesity Map já é uma informação confiável, né? Porque a cobertura desse tipo de mapeamento ele já apresenta um grande avanço, né? Então isso depende muito do seu propósito de qual o propósito do uso daquela informação.
E ainda falando um pouco de precisão, como a gente coloca, existe situações e situações. Por exemplo, no caso de Brumadinho, eu imagino que o que se precisa numa situação como aquela é saber onde estavam as estruturas. Eu estou sobrevoando com helicóptero, eu estou com equipes de campo, preciso saber minimamente onde é que tinha um galpão, onde é que tinha uma casa, né? O que é que tinha aqui, será que aqui embaixo tinha uma estrada que eu posso, que o nível da lama seja menor para eu poder atravessar ou não. Então, tipo, nessa situação, quanto mais rápido a gente introduzir a informação, mesmo que numa qualidade espacial menor, tá valendo. Porque o erro, por maior que seja, não vai ser superior a, por exemplo, até o erro do próprio GPS que o cara tá levando em campo, né? Então, é possível resolver esse tipo de situação rapidamente com o Open usando as imagens satélites disponíveis. Agora, existem algumas políticas públicas que fazem com que isso fique bem melhor. Se tu for acessar o OpenStreetMaps na França, em Paris, por exemplo, se você for no ID, você já tem uma ortofoto disponibilizada pelo governo francês com uma qualidade excelente para você mapear. Então, nessa situação, você tem como aumentar bastante a qualidade do seu dado, a qualidade de posicionamento. Mas, no caso, como em situações de resgate, situações como essa, o que é importante é ter informação. E aí, se você for comparar o mapa do Open com qualquer outro mapa, qualquer mapa disponível na web, Google Maps, MapHero, qualquer um desses, é de longe o mapa mais completo daquela região hoje, né? Então, isso é o que importa lá para quem está trabalhando lá embaixo. E a gente sabe, né, que as equipes estavam utilizando essas informações. Teve até uma imagem, não estou aqui para dizer se a equipe que veio de Israel, como é que foi a atuação deles, mas tem uma imagem que eles postaram no Twitter da galera que estava planejando as ações com o mapa do OpenStreetMaps, ainda uma versão bem inicial, bem do dia seguinte, porque se você fosse no Google Maps não tinha informação nenhuma, a não ser que você fosse na visão de satélite, mas a visão de satélite não diz onde é que passa córrego, não tem nada para você. Então, vendo que as equipes estavam utilizando, isso faz com que a gente se empenhe bem mais nessa questão do mapeamento. É uma coisa que a gente já faz, mesmo sem saber se os caras estão usando. Porque a gente sabe que a gente vai poder usar depois, ou alguém vai poder usar lá. E nesse caso, a gente tinha algumas informações de que as informações que nós estávamos mapeando estavam sendo utilizadas, né, para localizar as estruturas da Vale.
Vou então só comentar algumas coisas. Um comentário do Vitor que eu achei bacana, e eu já estudei um pouquinho sobre qualidade de dados um tempo atrás, até publiquei um artigo a respeito, que é, ele comentou sobre o uso. E há um argumento sobre a qualidade do dado é a qualidade varia em função do uso. Então, você só vai saber a qualidade do dado, se o dado está apto a ser usado ou não, em função do para que você vai usar. Né? E falando aí, articulando com o que o Narcélio comentou agora sobre a quantidade de informação, né, de que o Maps, Google Maps, tinha muito menos informação, enquanto que o OpenStreetMap já estava já inicial, mas já tinha mais informação, é também o que o Willy falou no início com relação à licença. Né? A licença também é uma coisa que nos restringe. A gente fecha os olhos, finge que não vê, usa assim mesmo, bota em tese, não sei o quê, mas na verdade a gente está infringindo as regras. Não sei até que ponto isso nos vai afetar, por enquanto não tem afetado ninguém, mas em um determinado tipo de uso é importante a gente se preocupar para não ter problemas. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma algum comentário. O Sadek também perguntando sobre se tem alguma coisa sobre a Amazônia e tal. Essa pergunta do Sadek, eu lembro de uma conversa que eu tive com a Silvana Cambuim. Eu tive no evento Foz4Giz do ano retrasado, que era o State of the Map também, que analisava, né, o estado da arte do mapa, do mapeamento da Argentina, não sei se América do Sul, enfim. E eu perguntei para ela, mas como é que é, que tipo de mapeamento? E ela falou, Felipe, você tem que entender que, de certa forma, o OpenStreetMap pensa um mapeamento mais de infraestrutura e... Não sei se ela não disse exatamente assim, mas me deu a entender que a ideia não é mapeamento temático acurado. Queria ter certeza se eu entendi errado, não quer dizer que ela tenha dito errado, mas se eu entendi bem ou se é isso mesmo. E, enfim, também para seus comentários finais de vocês. Sadek, não quer puxar essa...
Posso falar? Não, eu agradeço o convite. Foi muito legal, assim, acho que tem que fazer mais vezes. Enfim, temos que lançar mais iniciativas de mapeamento colaborativo. Talvez pensar até um podcast, né? Acho que no vídeo, assim, a gente é legal também, assim, às vezes fica meio caótico.
Muito obrigado pelo convite. A comunidade tem feito muito esforço em tentar conseguir dados públicos, mais dados abertos para melhorar o mapa, para importar. Então, se alguém trabalha em alguma organização que tenha dados e que queira ceder os dados, seria bem útil. Ou se alguém quiser fazer algum esforço nesse sentido de entrar em contato com os governos, com empresas que tenham dados interessantes para a gente adicionar o mapa. Tem vários contatos da comunidade do OpenStreetMap, tem o Telegram, tem a lista de discussão. Agora também no Hot tem um programa de microgrants, que é como pequenas bolsas para apoiar alguns projetos. Então, se alguém quiser criar algum projeto de mapeamento relacionado com ações humanitárias, pode propor aí algum projeto.
Beleza, estava no mute você, Narcélio.
Estava no mute.
Botei aqui esse link das bolsas que o Willi passou, o pessoal dá uma olhada lá. Marcelo?
Cara, fico muito feliz, né, de, como participante do Geocache, o Felipe lançou a proposta lá no canal da gente sentar e fazer alguma coisa sobre Brumadinho e aproveitar e trazer a equipe do Open, que já era um dos temas que a gente está tocando lá no Geocache, de aprimorar com mais material de divulgação, de mostrar para a comunidade dos geógrafos, e eu como geógrafo que sou, eu percebo que a galera da geografia não conhece tão bem o projeto do OpenStreetMap. É uma questão que eu estou levando agora para a academia sempre, né? Formando grupos de estudo e tudo mais, para a galera poder conhecer o que é o OPS. Então fica aí essa mensagem dessas ferramentas e como que o OpenStreetMap pode ser utilizado aí por terceiros fora, sem ser a gente que é da comunidade, que é mapeador.
Legal, Marcelo, já até confundi aqui com o Sadek. Obrigado, Willi, Vitor, Marcelo, obrigado ao Jorge, que não pôde estar aqui, mas que está colaborando. Obrigado por estarem presentes, se proporem a falar, a comentar e também por mapear. Eu lembro uma conversa que eu tive com um amigo argentino, que ele falou assim sobre o OpenStreetMap: você pode não gostar de mapear, você não gosta, pode torcer o nariz por achar que não tem qualidade, mas, cara, o sistema que eles desenvolveram e, por exemplo, o OSM-SHA que o Willi está desenvolvendo é alguma coisa que não adianta. Você tem que parar para olhar, porque é uma coisa... Imagina um banco de dados, o OpenStreetMap, batem nessa tecla sempre, porque é a verdade. O OpenStreetMap não é um mapa, é uma base de dados enorme, e fazer isso mundialmente, sempre sem ter problema e garantindo, né, buscando ferramentas para garantir a consistência, faz dele o diferencial, e também o diferencial da galera poder contribuir mapeando e poder contribuir também consumindo os dados e citando a referência, fazendo, difundindo a palavra, vamos dizer assim, difundindo a iniciativa. Grande abraço a todo mundo, mais uma vez obrigado e nos vemos na próxima.
Então é isso, pessoal. Esse papo foi muito bacana, aconteceu em 2019. E a gente sabe que, infelizmente, assim, nenhuma ação, por mais rápida que fosse, conseguiria auxiliar no resgate de vítimas com vida naquela situação que foi avassaladora por demais, né? Mas tem até um momento que o Vitor fala que a gente teve vários aprendizados com Mariana e que em Brumadinho a gente conseguiu fazer um trabalho mais rápido, e a gente sempre fala um pouco sobre essas atividades para que nós possamos sempre estar disponível para compartilhar um pouco do nosso tempo em situações como essa, né? Então, o HOT, ele tem uma ação muito interessante que nós podemos auxiliar a salvar vidas de pessoas que a gente não conhece e nunca iria conhecer, mas fico extremamente agradecido cada minuto que eu passo em ações desse tipo, porque pude ajudar de alguma forma em alguma ação humanitária, né? Isso para mim é muito gratificante. É por isso que nessa semana em que o HOT faz 10 anos, eu gostaria de convidar vocês que estão ouvindo e quem ouvir no futuro também, que eu vou fazer esse esforço de fazer essa live, recuperar a fala do Willy e toda essa atividade para que os que não puderem acompanhar ao vivo possam acompanhar em um segundo momento e que a gente possa contribuir de alguma forma para essas ações. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Amanhã pode ser que a gente mapeou na nossa cidade seja de extrema utilidade em uma situação de crise. Então eu faço esse convite novamente para vocês. Acompanhem essas ações que vão ser realizadas. Procurem conhecer um pouquinho, nem que seja só para matar curiosidade, para ver. Não precisa botar a mão na massa, mas procurem entender como é que funciona essa logística do HOT junto com o OpenStreetMap, para que vocês possam vislumbrar um trabalho super bacana. Então, assim, não existe uma limitação para quem quer contribuir em auxílios humanitários. No caso aqui no HOT, você não precisa doar dinheiro, você não precisa viajar e botar sua vida em risco. Você pode, do conforto da sua casa, na frente do seu computador ou com seu smartphone, através dos aplicativos e aplicações do HOT com o OpenStreetMap, está contribuindo aí para salvar vidas em N situações diferentes. Isso para mim é muito forte e é muito bonito, tá? Então vamos lá para a recomendação, porque esse episódio já está bem longo. Eu queria recomendar apenas um pequeno álbum do bigode mais conhecido do Brasil, um dos, talvez, ou mais conhecido, que é o Belchior, o nosso conterrâneo aqui do estado do Ceará, um sobralense, que nos deixou em 2017, mas que continua e virá continuar para a posteridade nas suas obras, né? Eu acho que talvez lá em 76, em 74, na época que ele lançou os seus primeiros discos, algumas pessoas poderiam não entender aquilo que estava sendo cantado por ele, né, e por outros intérpretes como Elis Regina, que alavancou Belchior para o mundo, né, para o Brasil e para o mundo. Eu acho que cada vez mais nos dias atuais a gente consegue entender o que ele escreveu e o que ele cantou, e sempre que eu escuto as letras eu vejo o quão contemporâneo é aquela mensagem que ele deixou.
Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. E o que algum tempo era jovem novo, hoje é antigo. E precisamos todos rejuvenescer.
Se Zé Ramalho cantou Bob Dylan, eu acho que o Belchior foi um dos compositores brasileiros que escreveu como Bob Dylan, né? Se Bob Dylan é o que é lá fora e até Nobel de Literatura, Belchior é um dos que mais se aproximam dele, só que com a característica única de ser um brasileiro, de ser um nordestino e ser uma pessoa que saiu do norte para vencer na cidade grande, no sul, e conseguiu colocar em canção essa expressão. E até quem sai de pequenas cidades para ir para as capitais, eu saí de Jaguaribe para vir para Fortaleza, se sente representado nas letras. Eu quero recomendar para vocês o primeiro grande álbum, se não o primeiro, do Belchior, que é Alucinação, né, de 1976, lançado pela Polygram, onde a gente tem praticamente os grandes clássicos do Belchior, onde ele traz apenas um rapaz latino-americano, Como Nossos Pais, que já havia sido cantado por Elis, né, e Velha Roupa Colorida, que Elis também cantou, né. Foi um álbum que fez muito sucesso à época e nos deixa um legado onde a gente consegue pensar sobre as suas letras. Eu acho que quem não conhece, e se alguém não conhece aqui, por favor, procura Belchior, porque são músicas que são atemporais. Eu acho que daqui a 50, 60, 80 anos, o jovem que foi escutar Belchior, ele ainda vai se sentir representado, porque ele está numa categoria como vários outros imortais. Não é à toa que a gente fala dos imortais da Academia de Letras, por exemplo. Quando você deixa uma obra para a sociedade, você se torna imortal enquanto essa obra for relevante. Relevante, né? Enquanto houver essa obra, você é imortal, e Belchior é imortal, ele não nos deixou. Então, é mais uma indicação que eu quero deixar para vocês de artistas aqui do meu Ceará. Eu acho que nós aqui do Ceará somos agraciados por ter, assim como o nosso Nordeste, uma grande gama de excelentes artistas, né? Mas sempre é bom a gente poder se debruçar um pouco em cima das obras dos nossos conterrâneos, para a gente poder entender um pouco sobre a história do nosso lugar, do nosso estado. Para não ficar muito longo, eu recomendo para vocês Alucinação, do Belchior, como um disco para vocês escutarem e poderem refletir um pouco sobre o nosso futuro. É um disco do passado que você pode escutar agora no presente e pensar um pouquinho no futuro dessa nossa geração. Então é isso, escutem Belchior, usem máscaras, cuidem, para que a gente possa ter ainda vários episódios do Tecnologial para a gente poder conversar mais e mais. Então é isso, eu espero que esse episódio torto, feito faca, corte a carne de vocês e entranhe aí no sangue um pouco das veias dos trabalhos humanitários e das possibilidades que as geotecnologias nos oferecem, não só para nossa comunidade local, mas enquanto sujeitos globais que nós somos, tá? Então, um abraço, um cheiro, como a gente diz aqui no Ceará, e até o próximo episódio.
Eu me lembro muito bem do dia que eu cheguei, jovem que desce do norte pra cidade grande, os pés cansados e feridos de andar légua tirana. E lágrimas nos olhos de ler o Pessoa e de ver o verde da cana. Esquina que eu passava, um guarda me parava, pedia os meus documentos, depois sorria, examinando 3x4 da fotografia, estranhando o nome do lugar de onde eu vinha. gravidade. Disso Newton já sabia. Cai no sul, grande cidade. São Paulo violento, corre o rio que me engana. Copacabana, Zona Norte, os cabarés da Lapa onde eu morei. Mesmo vivendo assim, não me esqueci de amar. Que o homem é pra mulher e o coração pra gente dar. Mas a mulher que eu amei, não pôde me seguir, não. Esses casos de família e de dinheiro, eu nunca entendi bem. Veloso, o sol não é tão bonito pra quem vem do norte e vai viver na rua. A noite fria me ensinou amar mais o meu dia. E pela dor eu descobri o poder da alegria. E a certeza de que tenho coisas novas pra dizer. A minha história é talvez igual à tua. Jovem que desceu do norte e do sul. Apaixonado e violento como você. A minha história é talvez igual à tua. Jovem que desceu do norte e do sul, viveu na rua e que ficou desnorteado. Como é comum no seu tempo que ficou desapontado. É como no seu tempo que ficou apaixonado e violento. Como você, eu sou como você, eu sou como você, eu sou como você. Como você.